galera, começando mais um Fora da Caixa, programa número 2 aqui, cheio de convidados especiais. Hoje estamos com um tema de revoluções e mudanças através da cultura. Tô aqui com meu amigo Pedrão. Fala aí, Pedrão, como é que estão as coisas?
Fala, Maru, muito bom estar de volta aqui, hoje com pessoas novas, vamos aí.
Pode crer, temos aqui também a presença do garoto prodígio, Henrique Kriegner, estudante de Relações Internacionais, já participou de diversos eventos mundiais, como a Rio Mais 20, Fórum de Doha, Conferência de Biodiversidade e Florestas em São Paulo. Como é que tá, Kriegner?
Tudo certo, um prazer estar aqui com vocês, tô bem animado. Valeu, Mauro.
Pode crer, valeu. E aqui também, abrilhantando, perfumando o nosso estúdio, Rafaela Gonçalves. Ela é que é uma celebridade no Instagram, se você for procurar aí, ela gosta muito. Enfim, ela é repórter e produtora de um dos programas mais assistidos aí na tarde brasileira. Queria que dar as boas-vindas para você, Rafa. E aí?
E aí, gente? Tô feliz de estar aqui também. Vamos começar.
Vambora. Então, antes de mais nada, vamos ouvir música aí, The Lyrics cantando Pride. Louco aí, duas das minhas bandas preferidas fazendo um som, quer dizer, é uma das minhas bandas preferidas fazendo som de outra das minhas bandas preferidas.
Muito bom.
Essas bandas aí que tem um cunho social muito forte aí, The Lyrics e U2. Queria saber aí de você, Pedro, o que você tá achando desse som aí?
U2 e o The Lyrics são verdadeiras escolas e muitas das bandas que a gente vê por aí hoje tem muitas influências deles. Pô, The Edge inventou um estilo de se tocar guitarra.
Inventou, aquele troço de delay, assim, que delay no estéreo, assim.
E o Bono, com as letras engajadas, mas também sabendo ser pop, também sendo uma figura cultural, assim, importante. Enfim, são
incrível,
bandas grandes.
Tem gente que não gosta do Bono, mas é incrível. Ele tem feito tanta
Prefiro
coisa pelo mundo. Tem gente que não gosta do Bono, mas a Bono de doce de leite é impressionante. Mas assim, o que ele tem feito aí pelo planeta, fora que ele faz músicas boas, né, cara? Tem gente que faz letras engajadas, mas música ruim, né?
Não, a gente vê grandes caras assim que... Eu vejo os momentos marcantes da história do país e atrelado com surgimentos de grandes músicos, assim.
Não, com certeza.
Aliás, o que a gente vive hoje é fruto do que eu... Musicalmente, assim, o que a gente hoje vê na música brasileira é totalmente fruto de Caetano, de Chico Buarque...
E não só na música, né? O que esses caras fizeram, eles transformaram um modo de pensar de uma geração, né? É engraçado porque naquela época da ditadura militar, eles revolucionaram fazendo o estudante pensar, né? E através disso, muita coisa aconteceu. É legal o poder que tem a cultura, né? A música, a arte em si.
Mas aí eu também acho que é uma coisa que se a gente for olhar em tempos, né, do Brasil, a gente pode ver, por exemplo, um tempo em que você tem uma mudança política muito grande, que é a questão da ditadura que vocês levantaram, e nela você tem um crescimento da produção cultural. E depois disso, essa produção cultural, ela meio que perde o sentido porque o sistema político mudou. É. E não é acompanhado por uma mudança da produção cultural também. Então, hoje você tem um gap muito grande, né? Então, as pessoas que ontem estavam protestando são hoje as que estão no governo. Isso. O que é bem paradoxal também.
Voltando um pouco à música que a gente tocou, aquele CD que o Delirio estava tocando, ele é um CD coletâneo de várias bandas cristãs que fizeram uma resposta ao apelo do Bono para ajudar na fome da África. E toda a venda desse CD foi revertida para ações sociais contra a fome na África. Legal. Vocês acham isso uma boa? Vocês acham isso apenas uma ação? Mas, enfim, surgiu um CD bem legal aí, que eu gosto pelo menos de umas duas músicas.
Cara, eu acho isso extremamente válido. É uma ação, assim, tem aquele Playing for Change também.
Cara, curto muito.
Que é muito bom. Até porque quem...
E a música fica boa, né?
Fica muito boa. Incrível. E quem toca são os próprios demais, populares, cara. Né? Isso que eu acho muito legal. E acho que todo tipo de ajuda nesse sentido, ela é muito, muito bem-vinda. Eu acho muito. Que não dá pra desprezar o que as celebridades têm feito, os músicos, etc.
Vamos lá, de cabeça. Que música legal, que músicas vocês lembram que tem esse apelo aí de transformação social, de transformação... hoje eu já posso pensar, claro, no Bono, posso pensar em Sting, né, que veio morar com os índios aí, dando início a esse negócio de celebridades indo fazer sucesso na... indo fazer a diferença em povos, assim, com dificuldades. Fala aí as músicas que vocês acham legais.
Pô, eu penso, se for pensar em Brasil, você pode ver desde do mais antigo uma que eu acompanhei desde pequeno, que meu pai ouvia muito, que era Roda Viva.
Demais.
Chico Buarque, então pra mim aquilo ali sempre ficou muito forte, mas você pode ver hoje, por exemplo, hoje não, né, um pouquinho atrás, Renato Russo, você tem até Chico Science, que é um cara que fez um negócio gigantesco.
Demais. Né? É verdade, demais. Ele mesmo. Mudou muita coisa no Nordeste.
Cara,
no Norte.
E sabe que legal, uma vez perguntaram pro Chico sobre isso, né?
Science ou...
O Buarque.
O César.
É bom deixar
o Chico César, mamá. Não, então, e ele falou que... E aí perguntaram assim, pô, e aí, o que você acha, né, do... Justamente sobre esse negócio, mas e aí, vocês que vieram de uma geração tão produtiva, o que vocês acham hoje, ou qual vocês se adequariam hoje? Eles falaram o que eu acho, que a voz que nós éramos naquela época, hoje o rap faz. Que são
que
onde estão as letras... Engraçado, né? O Chico Buarque se remeteu ao rap. Mas é de verdade.
É a voz que sai da realidade do povo. Yeah.
E que tem uma causa, né? E que tem uma causa que está sendo revogada ali.
Isso é verdade.
Muito bom. E o papel da TV nisso tudo, Rafa? Como é que de divulgação, de mudança, de formação de opinião? Acho que a TV talvez seja a coisa mais popularística que a gente tem hoje em dia, né?
Uhum. Eu acho que através da TV é muito fácil, assim, você... influenciar e trazer coisas novas e trazer, assim, influenciar as pessoas mesmo. Acho que a TV, assim, é o que mais... O que eu vejo, assim, através da TV é que a gente tem um ponto, assim, tão forte que a gente pode fazer tanta coisa e às vezes a gente não usa isso também pro bem. Assim, hoje em dia a TV, por exemplo, a Globo, vamos pegar, é um canal que se você liga, assim, é muito difícil você ver... Eles fazendo alguma coisa, vai, que nem esse CD, pro bem. Revertendo as coisas pro bem, sabe? Então, eu acho que hoje em dia a mídia, assim, é meio mal usada.
Tudo gira em torno do dinheiro, no
tudo
final das contas, né? Mas como ela gera opiniões, como ela gera, sim, mudança, como... né? Como ela gera moda, nome de filho, sim. E um monte de coisa aí. Mas vamos terminando esse bloco aqui, ouvindo uma música boa da Bluebell que chama Change the World.
Yes.
Não, esse não é o momento Itaú, mas essa música é demais. Bluebell é uma das revelações aí da MPB, cantando essa música lindíssima do Eric Clapton.
Ela é muito boa.
E, cara, essa música diz assim, se eu pudesse mudar o mundo, né? E acho que a gente, como cristão, tem um poder muito grande de mudar o mundo. E ao invés de escolhermos a gente influenciar o planeta, talvez a gente tenha escolhido ficar numa bolha, uma bolha fechada na nossa cultura. Vou apresentar para vocês aí, novamente, nosso especialista em assuntos políticos, nosso advogado, Thiago Gebaile. Fala, Thiago.
Opa, tudo bem, cara? Animado de estar aqui de novo.
Bom ter você.
Estamos aí para discutir mais um pouco.
Bora lá. O que você acha desse assunto aí de... Pô, o jovem hoje tem o seu papel, né? E o jovem cristão ainda mais tem o seu papel, assim, no nosso país, no nosso planeta. E aí não sei se a gente tem feito aquilo que a gente precisa fazer.
A resposta, Mauro, é a gente não tem feito, né, cara? Se você for parar pra analisar, vocês falaram no bloco anterior do movimento da Tropicália, etc. Como isso influenciou através da música, né? Comportamento político, mudança de cultura, etc. e tal. Eu acho que foi muito útil, realmente, né? Surtiram vários efeitos. Logo, bem depois disso, a gente teve movimento pelas diretas já, e etc. e tal, não sei o quê. E o último grande movimento que nós tivemos, assim, politicamente, em que os jovens se engajaram, foi o movimento dos Cara Pintadas, né? Na época do impeachment do Collor. Né? De lá pra cá, eu não tenho visto mais nada de engajamento político do pessoal jovem, entendeu?
É verdade.
E muito menos engajamento musical, assim, em termos de formar opinião, de termos, assim, boas letras, sabe? Em termos de atacar diretamente os problemas que nós temos vivido e etc. Bom, basta falar que por muito menos, né? O Collor caiu e por muito menos do que a gente tem visto hoje. E hoje, o que os jovens têm feito? Né?
Engajamento muito mais individual, assim, né?
É verdade.
Marcha pra maconha.
Exatamente. Isso,
aquilo, é tudo que um grupinho quer, né?
Exatamente.
É engraçado, eu tava falando com o Pedro, às vezes eu me sinto desse jeito. Eu me sinto como se a gente tivesse mudado de prisão e estivesse comemorando uma liberdade que não existe, né? Uhum. Por exemplo, nossas revoluções aconteceram e nosso Brasil é o país da revolução e a gente olha pro nosso país e a gente tá igual, com as mesmas dificuldades, com
ou
a
até
mesma
pior,
corrupção,
né?
Ou pior. É. A gente roubando e continuando no poder, coisas que a gente, se a gente for ver, a gente comemora, nossa, Tropicália foi demais, mudou e os Cara Pintada tiraram Collor e a gente continua no mesmo lugar. Uhum. A gente com espera certeza dos outros, né? E isso que eu digo, cara, os artistas têm que se levantar, né? Os artistas aí que estão ouvindo a gente. E eu já vejo, não sei se vocês estão comigo, eu sou um cara otimista, eu já vejo um movimento se levantando. Por exemplo, eu já vejo muitos amigos meus falando, cara, a gente tem que sair dessa bolha, tem que entrar no mundo. O próprio Romama aqui do meu amigo Pedro, eles têm essa missão de entrar e colocar coisas boas aí no ouvido da galera. Eu acho que isso já tem sido um movimento bom. Acho que as ideias vão entrando, assim, no nosso país, né?
Eu tenho lido muita... Se você abre Facebook, você lê muito comentário, até comentário mais de revolta e etc. das pessoas, né? E às vezes você até cansa de ler tanta revolta e pouca ação, mas acho que é importante, é o primeiro passo.
É um começo.
E olha como... Eu tava pensando esses dias, como a nossa mente é formada, né? Como um inconsciente coletivo, né? Antigamente, quando eu era mais novo, bem jovenzinho, o Partido Verde era uma piada. Era uma piada você pensar... Hoje em dia nos fala em outra coisa, não ser preservar o planeta. Porque o inconsciente coletivo mudou e isso vai mudando conforme a nossa massa pensante vai pensando. E a gente não pode parar de pensar, né?
As pessoas, eu acho que elas trocam o fim pelo meio. E isso que é o maior defeito, cara. Porque isso que me deixa triste. A própria igreja, né? A igreja não é o fim, a igreja é o meio, para um propósito maior.
Exato.
A mesma coisa a política, a mesma coisa... Então, a gente tem que ter um foco totalmente alterado. Às vezes eu fico... Lógico, eu tenho a perspectiva de um brasileiro, então eu acho que são os problemas locais, mas acredito que não sejam exclusivos nossos, mas... É impressionante como a falta de uma identidade política, a falta, às vezes as pessoas lidam com a política ou até mesmo com a religião como se fosse um time de futebol, com a mesma... Ah, não, é o meu time, tem que ganhar. Não, cara, se você parar pra pensar, todos os partidos políticos têm um fim em comum, que é transformar o país, ser um país produtivo, ser um país rico, ser um país igualitário, ou deveriam ter esses valores.
Né?
Mas enfim, isso não acontece. As pessoas lutam contra o outro, quando um tá no poder, o outro quer derrubar. E, enfim, é uma crise grande. Mas uma coisa que eu achei interessante é, hoje, a gente vive uma geração que tá transformando a maneira de ser e de se expressar. Então, eu já ouvi até dizer, grandes professores dizerem que a manifestação hoje não se faz mais na rua, mas se faz pela internet. A gente vê grandes casos assim no mundo, assim, né? Por exemplo, abertura política no Oriente Médio.
A própria eleição do Obama foi uma ação de internet muito grande, coisa que nunca antes tinha acontecido isso. Mas hoje a gente já fez a parte fácil, né? que é falar tudo que tá errado no Brasil. E o que a gente tem que fazer para mudar?
Exatamente.
Nós temos esse papel de mudança, né? É muito... A gente pode ser qualquer pessoa do Facebook falando mal do Brasil, mas a gente precisa trazer uma mudança. O que vocês acham? O que vocês diriam que a gente pode fazer?
Primeiro é união. É a gente se unificar num propósito. Entendeu? Vai pegar tal causa pra defender, então vamos defender essa tal causa, sabe? Se você tá na sua igreja, cobra isso do seu líder, entendeu? Pergunta pra ele que bandeira que essa igreja tá levantando, qual é a causa que ela defende, entendeu? Qual é o engajamento político que nós temos, né? Pra que sentido a gente tá indo, pra qual sentido Deus tá nos levando. Eu acho que esse é o primeiro passo.
E hoje...
Né? E depois também, em contrapartida, cada um na sua individualidade buscar conhecer mais profundamente o cenário político do país. Não adianta ficar só lendo Veja, ficar vendo o Globo ou ficar vendo o UOL, porque isso não vai te trazer informação necessária. Você tem que entender a raiz do problema.
É verdade.
Eu continuo batendo na tecla dos fazedores de cultura. É, partirem do trono de Deus também. Os fazedores de cultura são os pensadores, as pessoas que entregam o que pensar pro povo. Isso vem das músicas, vem dos livros, vem de livros bem feitos, de poesias bem feitas.
Ou de programas como esse.
De arte, programas como este que discutem. É. A gente precisa pensar fora da caixa, porque o cristão hoje, ele faz material para o cristão. E isso não transforma nada.
Mauro, sabe uma coisa muito interessante? Até num livro que falava da história do Bono e do surgimento do YouTube, que chama Jornada Espiritual do YouTube. E é contado por um
Jornada nas Estrelas.
Não, e é contado por um pastor que acompanhava os caras no começo.
Legal.
E quando eles estavam lá, tava uma época que o Bono tava entre decidir de fazer seminário e de ser um músico.
Um rockstar.
E foi quando ele falou: por que eu vou restringir a um público, a igreja, o que eu tenho pra dizer? E foi isso que fez ele abrir e ser o que ele foi.
E ele tem sido um transformador, um transformador de mentes, um formador de opinião muito forte no mundo. E eu creio que ele tem trazido coisas boas, né?
Com certeza.
Se não tivesse trazido nada bom, tem trazido músicas boas, pelo menos, né?
Mas do que vocês estão falando, uma coisa que fica muito claro para mim é que a importância da gente entender a mudança no contexto tanto político quanto social de maneira global, né? Então, entender que nós temos um sistema, e hoje a gente vive num sistema que ele já é inadequado para a geração de hoje. É uma geração que não vai se adaptar ao sistema. A gente precisa de um novo sistema. Então é difícil você pensar, por exemplo, continuar nessa forma de democracia, entre aspas, que a gente tem hoje, essa forma de governança que a gente tem hoje, para uma geração que ela é completamente participativa, uma geração que ela tem voz, né? Então, trazendo até pro aspecto internacional, os grandes movimentos que têm surgido são aqueles em que os indivíduos percebem que o Estado não mais faz aquela função de protetor. Mas eles têm que correr atrás da própria sobrevivência e também têm que encontrar aqueles que vão juntar e lutar junto com eles.
Legal.
Então, você tem vários projetos, por exemplo, de microcrédito, de finanças, etc., de pessoas que pegam capital privado, emprestam para outros, eles desenvolvem e
isso tem mudado países inteiros, é uma coisa incrível que a pessoa pode fazer.
E sem passar pelo governo.
Sim.
Então, isso que é muito legal.
Dinheiro privado mudando um país. Impressionante, né? Então fica aqui a nossa dica para você hoje. Você pode fazer alguma coisa para mudar não só a sua igreja, não só o seu bairro, mas você pode pôr as suas ideias no ar e transformar muito mais do que isso. Você é um formador de opinião. A partir do momento que você ouve de Deus, você vira um formador de opinião. Beleza? Vamos de mais som aí.
That's for who you know.
Entrando aí no último bloco de discussão do nosso programa Fora da Caixa, vamos falar dela que já foi tida como a imagem da besta, proibida por religiões e seitas, a televisão. Temos aqui uma especialista em televisão, Rafaela. E aí, Rafa, o que vocês têm visto? Eu vou perguntar pra todo mundo. E aí, galera, o que vocês têm visto na TV? Vocês têm visto TV, por acaso?
Então, eu, como eu trabalho com isso, eu acho que eu fico o dia inteiro. Muita coisa do que eu vejo, assim, na TV, que eu vejo sobre a TV, que eu leio, é mais na internet, assim, que eu fico sabendo. Muitos seriados, muita coisa que eu vejo é, tipo, na internet.
Mas eu acho que isso é uma tendência, né?
É, eu acho que a TV tá
tendendo, porque no YouTube você vai lá e vê o que você quer, né? Você não fica à mercê de uma programação, assim. Isso tá cada vez mais antiquado, né? Mas o que vocês têm visto aí?
Só uma coisa interessante, justamente dessa mudança de comportamento da nossa geração. Por exemplo, teve a última novela da Globo lá, que é Avenida Brasil, que foi um sucesso.
Foi um recorde, né? Bateu recorde.
É, bateu recorde assim, nos últimos episódios de audiência, mas na média ela não teve uma audiência alta. Ah, mas foi super falada. E daí só mostrando que ela realmente foi o lance que ela se pulverizou na internet, assim.
Sabe o que eu gosto, cara? Eu gosto de programação. Eu gosto, mesmo tendo um CD no meu carro, sempre ouço rádio pra ficar surpreendido. Nossa, tá passando! Sempre que pode passar um filme que eu tenho em casa na TV. Nossa, quando passa na TV eu assisto. Eu nunca, nem abri o DVD que tem em casa e eu assisto. Acho que eu gosto dessa surpresa, assim. Mas eu tenho assistido muito programas de culinária, né? Por isso...
Sério?
Não tem nada a ver comigo, né? Mas eu gosto muito.
Mas por que você gosta?
Ah, eu gosto de comer, óbvio.
Mas você faz as receitas?
Não.
Você só gosta de comer.
Só gosto de comer, fico com fome. E você, Krigna?
O que eu tenho assistido mais são notícias mesmo. Claro que você nunca abandona de assistir aquele capítulo diário de Friends. Mas...
Ah, bom, pensei que você...
Mas notícias pra mim são eu gosto de ver e é uma coisa que eu sempre ligo, porque eu tenho pouco tempo de ver TV também, então eu pego e ligo rapidinho, mas agora tem uma indicação que eu quero deixar pra todo mundo que não tem no Brasil.
É como que vai ver, então?
Vai ver pela internet. Vai ver pela internet, que é Al Jazeera. É a agência de notícias árabe. E você nunca, em nenhuma outra agência de notícias, você consegue tanta informação a respeito do mundo todo como lá.
Que legal.
É muito bom. Vale a pena olhar na internet.
Bom, eu não tenho visto muita TV ultimamente, não tenho tido tempo. Né? Até gosto de assistir TV. Mas eu tô achando bem interessante a bandeira que a TV Bandeirantes está levantando hoje, que é a questão da maioridade penal. E eu acho que a mídia despertou para isso. Eu acho que é uma causa, como a gente falou, tanto de causas serem defendidas, né, e de mudança de cultura, etc, etc e tal. A gente falou muito de política, mas é uma questão social também que está sendo muito debatida hoje em dia, e a TV Bandeirantes, ela, sem querer fazer propaganda nem nada, mas eu acho que alguém precisava levantar essa bandeira e chamar atenção, porque o nosso Código Penal é de 1960 e lá vai bolinha, né?
Verdade.
Eu acho que a situação mudou muito hoje em dia e é algo que tem que ser mudado.
E não é a primeira bandeira, né? Eles tinham levantado a bandeira do Isso Não Foi Acidente, que foi da tolerância zero às bebidas alcoólicas ao volante.
Eu acho que tem sido mais ou menos o princípio desse canal de televisão, né? É acabar trazendo à tona questões que a sociedade precisa discutir, né?
E é incrível como a televisão é um formador de opinião tão forte. Totalmente. No povo, né? Acho que o povo brasileiro, acho que eu diria que mais de 80% do povo brasileiro é altamente influenciado pela televisão, né? Mas eu vejo consciência social surgindo em todos os canais. Tem novela aí falando do tráfico humano, alertando para situações do tráfico humano. Tem coisas acontecendo aí que são boas também, né? Não adianta a gente tacar o pau na televisão, porque eles têm feito coisas boas também, né?
É, a TV também, assim, tem um ponto que hoje em dia você vê em qualquer casa, tem televisão. Em qualquer lugar que você pretende. E na internet, não. Então, ao mesmo tempo, acho que a TV tem essa coisa de...
Popular.
É, popular, assim.
E sabe, teve um lance que, quando eu comecei a estudar comunicação, eu fiquei... Não, mas por que a televisão faz isso com o povo brasileiro? Né? E comecei a ficar toda aquela fase...
Você fica meio Che Guevara da comunicação.
Mas, graças a Deus, passou essa fase. E, cara, primeiro de tudo, cara, a televisão é entretenimento. O cara tá lá, trabalhou, ele quer sentar e quer também ter o direito de relaxar, de rir, de descansar, entendeu? Mas lógico que também dá pra fazer o cara rir, descansar, com alguma claro, qualidade, gente. Com algum nível, né?
Ah, tem que ter qualidade de entretenimento, né? É. Se colocar, nossa, vamos colocar um conteúdo extra-político aqui que vai mudar o mundo, ninguém vai assistir. Eu não ia assistir esse negócio.
É, a TV exerce vários papéis, né? Tanto de entretenimento quanto de informação, sim, né? É. E por aí vai.
Mas se você pôr a mesma informação de um modo legal, acho que vai ter mais gente assistindo do que você pôr a mesma informação num modo horrível, né? De praxe, nossa última música é sempre do nosso convidado especial, então hoje a Rafa vai escolher a sua música. Fala aí, Rafa.
Tem uma música muito boa, que é nova aí, de um CD novo, que a galera tá, acho que tá curtindo, né? Bom, chama Relentless e eu quero ouvir essa.
Chegou a hora de dar tchau.
Ah, que pena.
Mas vamos aqui nos despedir num programa muito legal, descontraído, muito bacana que a gente teve. Vamos deixar cada um dar as suas considerações finais. Pedrinho, valeu, hein?
Valeu, Mauro. E como a gente falou bastante de engajamento nesse programa, lembrando que em junho é o mês do Mundial do Meio Ambiente, então é um bom começo pra gente fazer alguma coisa.
Procurem na internet, vocês vão encontrar bastante junho, coisa.
Né, exatamente, 5 de junho é o dia. E o mês inteiro tem um monte de atividades que dá pra...
Legal. Doutor Thiago Gebaile, obrigado pela sua presença.
Valeu, obrigado. Eu que agradeço, Mauro.
Nós. Fala, Crignão. Muito obrigado, hein?
Valeu, Mauro. Valeu, galera. Foi um prazer estar aqui. Acho que o mais importante que a gente pode fechar isso é que cada um saiba que, por menor que a sua ideia seja, por menor que sua participação possa ser, ela é fundamental pra gente fazer o que a gente acredita aqui. Então, vale a pena investir nela.
Pode crer, pode crer. Rafa, obrigado, hein? Abrilhantou o programa aí com a presença feminina.
Ó, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês que a gente tava falando aí de fazer uma diferença e mudar. Se você quer ajudar, a gente apoia dois ministérios aqui, o Dunamis, que é o shoresofgrace.com e o Projeto Farol, que é o pfarol.org. É legal vocês pelo menos entrarem lá e ver mais ou menos como funciona.
Sim, muito bom.
Muito legal. E também entrar no site do... no YouTube, né, do Dunamis, que é youtube.com/dunamismovement. Vocês vão ver várias coisas legais lá.
Legal, e fiquem atentos à atualização do nosso Facebook do Dunamis e toda semana material novo pra vocês. Valeu, galera, com Fora da Caixa número 2. Vejo vocês mês que vem. Um abraço.
Valeu.